Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, sem delongas, no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu quero ler com você a partir do verso 25. Todo mundo aí comigo? Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém. 20 pessoas, glória a Deus. Que bom. Deus te convença aí no meio do culto a você ouvir a palavra dele. Meu irmão, eu podia trazer várias palavras para você, eu podia falar de várias coisas agora, mas eu faço questão que a gente leia a Bíblia juntos e que a gente exponha o texto bíblico juntos aqui. Por isso eu te convido a ler comigo Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. E o título é A Parábola do Bom Samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar o reino do céu ou a vida eterna? Verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as forças do teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem, passou para o outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus. Deus, nós lemos as Escrituras, nós entendemos o que o Senhor quer dizer, mas nós podemos ir além, Pai. Podemos nos aprofundar e ter a revelação do Senhor, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, o que nós mais queremos aqui não é conversar com a pessoa que está do nosso lado, não é pensar o que vamos fazer depois do culto. O que nós mais queremos essa noite é ouvir a tua voz, Pai. A tua voz que nos ilumina, a tua voz que nos direciona, a tua voz que nos alinha, Pai. Por isso nós pedimos, Pai, revela-se a nós, Pai. Usa o pregador nessa noite, me esconde atrás da cruz, Pai, para que todos vejam o Senhor, Deus. Eu confesso, eu não tenho nada a oferecer, mas se o Senhor me usar, Pai, aí sim, nós receberemos do Senhor, Pai, uma palavra do céu. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um pouquinho mais baixo, por favor. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero te esclarecer algumas coisas aqui. Essa parábola que nós acabamos de ler, preste atenção. Nós só encontramos no livro de Lucas. Lucas é o único que relata esta parábola dentre os outros evangelhos. Logo nós entendemos algo. Possivelmente Lucas é alguém que se dedica aos detalhes. Olha, eu não sei se você sabe, mas Lucas ele era um médico. Preste atenção, Lucas era um médico. E com as suas habilidades de médico, Lucas ele conseguia categorizar melhor as coisas. O livro de Lucas é um dos livros mais completos que nós temos. O livro de Lucas foi encontrado também com o livro de Atos. Eles eram parte de um livro só, e então ele foi dividido entre Lucas e o livro de Atos. E Lucas traz essa realidade para nós, uma situação a qual Jesus viveu, com uma parábola que ele contou para um mestre da lei. E nós não paramos aí, nós sabemos também que Lucas, ele categorizou as coisas muito bem, porque ele buscava relatos. Eu não sei se você sabe, mas Lucas, ele não foi contemporâneo de Jesus. Ele não viveu durante o mesmo tempo que Jesus. Mas ele viveu durante o mesmo tempo que o apóstolo Paulo. E ele viajava também com o apóstolo Paulo. E nessas viagens, ele vivenciava situações juntamente com o apóstolo Paulo. E outras situações o apóstolo Paulo narrava. E ele escrevia o livro. Muitas vezes Lucas também andava por lugares que Jesus andou, e ele colhia informações de pessoas que conheceram o nosso Jesus. E aí sim, ele juntava tudo aquilo e começava a escrever o livro que lhe foi proposto. Mas o que eu quero que você preste atenção nessa noite são para os personagens que aparecem nessa narrativa. Olha, muitos de nós, preste atenção aqui, não converse quem está do seu lado. Muitos de nós fomos criados na igreja evangélica ou na igreja católica, e nós desde criança vemos a parábola do bom samaritano. Sempre estudamos na escola bíblica, na salinha, nossos pais nos contavam essa história, nós lemos na Bíblia quando éramos criança, mas muitas vezes nós não demos a atenção necessária para ela. Muitas vezes nós nos esquecemos e não nos atentamos para o que Jesus deseja falar através dessa parábola. Eu quero deixar bem claro aqui quem são os personagens dessa história. Nós vemos 5 personagens nessa história que são atuantes. O primeiro, o homem que sofre. Este é o necessitado, este é o próximo, aquele que foi assaltado, aquele que foi roubado, este é o samaritano. Este é a vítima, não o samaritano. Segundo personagem, os assaltantes. Esses são os perversos, os que estão distantes de Deus. Terceiro personagem, o sacerdote. Ele é uma figura religiosa, preste atenção. Ele é uma figura religiosa. Nós temos logo após o sacerdote, o levita, uma figura da igreja que faz parte do contexto eclesiástico. E em quinto lugar, aí sim nós temos o bom samaritano. O samaritano, ele é um judeu mestiço, ele é um judeu misturado. Metade da sua origem é judaica, a outra metade é uma mistura de raça. E nós precisamos de entender o que essa parábola fala conosco. O samaritano era visto pelos judeus como alguém que não merecia atenção. O judeu desprezava o samaritano. E eu quero entrar com você na parábola novamente. E eu quero te trazer de novo a parábola, mas desta vez narrada. O mestre da lei busca confundir Jesus, busca induzir Jesus ao erro. E ele se aproxima de Jesus, e ele começa a arguir Jesus, e Jesus começa a contar uma parábola para ele. Ele pergunta: Jesus, o que eu faço para mim ter a vida eterna? Jesus fala: é simples, você já faz talvez o que você precisa, você deve amar a Deus e amar o seu próximo. E ele, não satisfeito, fala com Jesus: mas quem é meu próximo então, Jesus? E aí o nosso Cristo começa a discorrer com ele. Ele fala: olha, havia um homem que ia no caminho de Jerusalém, E esse homem, ele é pego por assaltantes. E eles batem nele, eles deixam praticamente morto, eles são humilhados, ele está na sarjeta. E então passa um sacerdote, talvez alguém muito parecido com aquele homem que era doutor da lei. E Jesus fala: esse sacerdote, ele foi para o outro lado da via, ele foi para o outro lado da rua. E então em seguida passa um levita, e esse levita também olhou e não fez nada. Aquele homem talvez comece a se sentir constrangido, porque ele começa a entender que Jesus está dando uma lição para ele. E aí Jesus vem e fala, até que um momento aparece um samaritano, um bom samaritano, alguém que é bom. Jesus não coloca título sobre esse homem. O impressionante é, Jesus o chama apenas de bom. Os outros tinham títulos: sacerdote, levita. Aquele homem não, ele era apenas um homem bom. E esse homem bom cuida das feridas daquele que está no chão, daquele homem que foi roubado, que foi assaltado, que sofreu agressão. Jesus prossegue, e além de fazer tudo isso, ele ainda pagou a hospedagem para aquele homem, e disse que na volta ele pagaria o resto do que ele gastasse. Olha, eu quero te ensinar algo essa noite. Existe uma interpretação equivocada sobre essa parábola. E essa interpretação equivocada, ela é criativa. Ela coloca a vítima como pecador. O sacerdote e o levita, eles representam a lei e o sacrifício. E o bom samaritano representa Jesus. A lei e o sacrifício através do levita seriam algo que não consegue salvar o pecador. E só Jesus, representado pelo bom samaritano, seria aquele que consegue salvar aquele homem. É uma boa interpretação, ela é criativa, ela não está errada, mas ela não está bem aplicada ao que Jesus desejava falar. Jesus, ele não estava falando sobre o pecado apenas, mas ele estava ensinando algo. Eu não sei se você já está entendendo, mas Jesus, ele estava mandando uma mensagem direta àquele homem. Ele queria tratar sobre outros assuntos. Olha, aquele homem, ele era um mestre da lei, um doutor da lei, ele entendia muito da lei. Talvez ele soubesse muito de teologia, talvez ele soubesse muito sobre as escrituras, mas aquele homem queria discutir ideias com Jesus. Ele queria falar sobre as coisas, ele queria apenas filosofar. Mas o nosso Cristo, ele é prático, e ele convida aquele homem para que ele entenda sobre as coisas práticas do cristianismo. Aquele homem tenta arguir, ele tenta responder, e Jesus traz mais ainda para a realidade. Jesus quer falar sobre realidades. Aquele homem quer discutir ideias, e Jesus deseja transformar a vida daquele homem. E eu separei para a gente 3 pontos, para que nós possamos entender juntos o que Deus deseja trazer para cada um de nós essa noite. Primeiro ponto: Jesus tira o mestre da lei do campo das ideias. Jesus, ele traz um novo significado para a pergunta daquele homem. Eu não sei se você já viu, mas ainda hoje, nas nossas igrejas, nós temos pessoas que querem apenas discutir ideias. Elas só querem falar sobre as ideias, sobre as filosofias, sobre o que nós poderíamos fazer. E elas nunca entram de forma prática na palavra de Deus. Não sei se você conhece alguém assim, mas eu, por ter algum tempo de igreja, já vi várias vezes essas pessoas. Não sei se você já viu aquela pessoa que é uma pessoa crítica, que fica apontando pontos onde deveria melhorar. A igreja nunca está bem, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, e a própria pessoa não faz nada. A própria pessoa não age de acordo com o seu discurso. Talvez esse homem fosse uma pessoa assim. Ele queria apenas falar, mas ele não estava querendo fazer. E mais uma vez, Jesus corrige, Jesus mostra, Jesus alinha aquele homem com a palavra dele. Não sei se você se lembra, mas os filhos de Noé, um dos filhos de Noé também era assim. Talvez você já se esqueceu da história de Noé, mas Noé, após o dilúvio, ele planta uma vinha, a Bíblia nos fala, e dessa vinha Noé, ele comete um erro e ele se embriaga. Então, embriagado, ele está nu, a Bíblia nos diz que um dos seus filhos olhou para a sua nudez, e ele chama os outros irmãos para olhar a nudez do pai, e aqueles irmãos repreendem o primeiro irmão, e eles vão e cobrem o seu pai. Eles vão, a Bíblia nos fala que eles vão de costas e cobrem o seu pai. Olha, preste atenção essa noite. Nós precisamos ser esses irmãos que cobrem o pai. Eu sei que a nossa igreja, ela é muito falha, e eu sei várias das falhas da nossa igreja. Igreja que eu digo corpo de Cristo, me entenda. Mas nós precisamos de cobrir algumas falhas. Eu sei que nós temos amigos falhos, eu sei disso, mas nós precisamos de cobrir a falha dos nossos amigos. Quando eu digo cobrir a falha, eu não digo que nós devemos esconder o que está errado, mas nós devemos ser a resposta para aquilo que está errado. Nós devemos fazer o certo, nós devemos ter um comportamento adequado de um cristão. E esse é o primeiro ponto que Jesus traz para aquele homem. Não é sobre falar, é sobre fazer. Segundo ponto, a intenção errada. Aquele homem, ele busca conversar com Jesus, mas a intenção daquele homem está errada. Ele deseja pegar Jesus, ele deseja achar uma falha em Jesus. Na verdade, aquele homem, ele não quer aprender. Ele quer induzir ao erro. Olha, aquele homem tentou colocar Jesus à prova. E quando eu penso nisso, é inevitável pensar em quantas vezes nós também erramos. Talvez nós não estamos colocando Jesus à prova, mas muitas vezes a intenção do nosso coração não é a melhor intenção. Sabe, nós devemos sondar o nosso coração. Se aquele homem tivesse sondado o coração dele, ele não precisaria de ouvir aquela resposta, ele não teria sido exposto. Preste atenção, um doutor da lei não entendia nada sobre a lei. Um doutor da lei não tinha entendido o que Deus queria trazer com a lei. Ele ficou exposto por causa da sua intenção. A minha pergunta é: qual tem sido a nossa intenção em tudo que nós fazemos? O que nós temos feito e qual tem sido a nossa intenção? Olha, essa semana eu fiquei chateado com uma situação que aconteceu, uma situação que eu não expus para ninguém, que só eu sei. Ajudei uma pessoa e fiquei chateado porque aquela pessoa se esqueceu daquela ajuda. E naquele momento em que eu fiquei chateado, me veio ao coração: por que eu ajudei aquela pessoa? Por que eu fiz o que eu fiz? E aí sim eu lembrei: eu fiz para que o reino de Deus crescesse, eu fiz para que o nome de Jesus fosse engrandecido. E aí sim eu alinhei o meu coração com o coração de Deus. Olha, se eu tivesse feito por qualquer outro motivo, seria o momento de eu ficar revoltado, seria o momento de eu falar algo que eu não deveria. Mas nós temos que saber por que nós estamos fazendo as coisas. Sabe, é muito bom uma igreja que cresce, é muito bom uma igreja que abre células, mas por que nós temos feito isso? É muito bom você estar no culto, é muito bom você vir à igreja, mas por que você está aqui essa noite? Essa é a pergunta. É para conversar com a pessoa que está do seu lado? É para dar um rolê no final do culto? Que bom, isso vai acontecer. Mas você deveria alinhar o seu coração e ver o que Deus deseja falar com você essa noite. Você deveria alinhar o seu coração e entender algo que Deus deseja trazer do céu. Olha, nós não estamos aqui brincando de fazer igreja. Não é brincadeira de culto. Nós estamos tentando entender o que Deus quer de nós. O que nós podemos sacrificar para Deus. Como nós podemos nos entregar mais uma vez a esse Deus que entregou o seu Filho por nós. Qual é a intenção do nosso coração? Quantas vezes nós ficamos chateados com pessoas que se aproximam de nós com intenções erradas? Pessoas que querem crescer à sombra de outras pessoas e tentam sugar tudo que elas podem. Pessoas com intenções erradas. Talvez perto de você, no seu trabalho, na sua faculdade, você vai se lembrar agora de uma pessoa que é assim, que tem caminhado com você porque ela quer crescer à sua sombra. Essa intenção não é a intenção correta. Sabe, isso não é algo que nós devemos fazer. Isso não é algo que nós devemos aprovar. Nós não precisamos disso. A intenção do nosso coração vale mais do que tudo. Vale mais do que tudo. Mais do que o esforço. Mais do que tudo. Davi só foi um homem segundo a vontade de Deus, porque ele tinha um coração alinhado com o coração de Deus. E aí eu te pergunto, por que que você trabalha? Por que que você estuda? Se não for para revelar a glória de Deus, não faz sentido algum. Olha, após o período da Reforma Protestante, preste atenção nisso, após o período da Reforma Protestante, se você pegasse uma cadeira comum, você saberia se ela foi feita por um cristão ou não. Talvez você não esteja entendendo ainda o que eu quero te dizer. Um cristão da Idade Média, após a Reforma Protestante, ele entendeu que ele deveria fazer tudo para Deus. Se você visse uma cadeira que ela tivesse um bom acabamento, uma cadeira que ela fosse perfeita, você saberia que um cristão fez aquela cadeira. Por que aquele cristão não faz a cadeira, ou o que quer que seja, para o patrão dele? Ele faz para Deus. E se ele faz para Deus, ainda que seja uma cadeira, tem que ser a melhor cadeira que ele tenha feito. Olha, nós precisamos de aprender com esses cristãos antigos. Nós precisamos de voltar um pouco na história da igreja e entender por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Se for para vir à igreja, apenas para vir à igreja, meu amigo, a gente está precisando da cadeira que você está sentado. Mas se for para vir à igreja, para conhecer Jesus, para entender sobre o reino de Deus, para crescer, então venha à igreja. E faça mais ainda, anuncie o Senhor no seu trabalho, na sua faculdade, mas saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo o que você está fazendo. Terceiro ponto. Aquele homem não entendeu Jesus. Aquele homem conheceu Jesus. Aquele homem estudou a lei de Deus, mas ele não entendeu Jesus. Olha, eu falo de algo que me preocupa essa noite. Nós temos visto muitas igrejas abrindo, muitas coisas acontecendo, muitas programações, mas será que nós estamos entendendo Jesus? É muito bom ver uma casa cheia assim, como esta noite, mas será que nós estamos entendendo Jesus? Olha, Pedro andou muito tempo com Jesus, mas ele não entendia Jesus. Pedro viveu milagres com Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro caminhou com Cristo, ele fazia parte dos 12, ele fazia parte dos 5, e ele fazia parte dos 3 mais próximos de Jesus. Mas Pedro não entendia Jesus. Ele gostava de estar com o grupo, ele gostava de ver os milagres. Quando Pedro se depara com a cruz do Calvário, ele começa a entender Jesus. E quando Pedro começa a entender Jesus, ele nega a Jesus. Olha, muitos de nós têm caminhado com Jesus, talvez tenham liderado departamentos, talvez tenham feito muitas coisas, feito missão, anunciado Deus na faculdade, mas talvez ainda não entendeu a Jesus. Nós precisamos entender que o ministério de Jesus envolve milagre, envolve fogo, envolve poder, mas o ministério de Jesus também envolve cruz. O ministério de Jesus também envolve morte, e morte na cruz do Calvário. Quando Pedro se deparou com o ministério de Jesus completo ali naquela cruz, ele não conseguiu prosseguir com Jesus. Ele negou a Cristo, assim como Judas. A diferença é, Pedro negou, mas se arrependeu, e ele foi aceito. Judas teve orgulho e não se arrependeu. Meu irmão, são três realidades muito simples que eu quero trazer para você essa noite. Mas dessas três realidades, se você não pegou nenhuma das duas outras, entenda a terceira. Nós precisamos de entender Jesus e o ministério de Jesus. Olha, eu sei que talvez você é novo aqui na igreja, talvez você não conhecia Cristo e o Evangelho te foi apresentado há pouco tempo, talvez ninguém te explicou, mas essa noite eu sinto que eu tenho a responsabilidade de te falar que o ministério de Jesus envolve a cruz do Calvário, envolve morrer, mas também envolve ressuscitar. Olha, nós precisamos de entender isso essa noite. Se nós queremos caminhar com Jesus, nós precisamos entender. Aquele homem era um doutor da lei, e ele não entendeu o que Jesus estava anunciando. Ele tinha a intenção errada. Essa é a noite que nós iremos alinhar o nosso coração e corrigir os nossos erros, para que nós possamos entender a Cristo. Olha, eu quero trazer mais uma realidade para você nessa noite, e a realidade é que talvez nós temos sido esse escriba e esse sacerdote que passa e nem olha para o homem. Talvez essa tenha sido a nossa realidade como igreja, sabe? É triste ver isso. Muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas, estamos multiplicando a nossa célula, estamos avançando, estamos desenvolvendo vários eventos, mas será que nós temos olhado para o lado? A minha pergunta para você é: será que nós temos olhado para o lado e sentido a dor do outro? Ou será que muitas vezes estamos distraídos com as coisas boas da vida? Olha, muito bom ter um carro bom, é muito bom ter uma roupa legal, é muito bom fazer várias viagens, mas qual o propósito disso tudo? Sabe, é muito bom chegar aqui, ver essa iluminação, ver um louvor legal, ver uma palavra legal, mas será que a gente está entendendo? Meu irmão, a gente precisa de olhar para o lado. Essa é a verdade. As pessoas estão morrendo, e eu digo isso literalmente. Semana passada eu fui pego por uma situação aqui no final do culto inacreditável. A namorada de um dos nossos irmãos de uma célula, que visita uma de nossas células, pulou do prédio aqui no Belvedere. Sabe, a vida acabou. E aí fica a sensação: será que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos? Será? Olha, eu estive ali na Europa e foi muito legal, um tempo muito bom com a igreja, evangelizando, abrindo células. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu tive que me deparar com a realidade. Os primeiros dias ali, eu fui convidado a ir para um velório de uma pessoa que tinha se matado, uma mãe de família, com uma filha pequena, recém-casada, tinha se enforcado no quarto. Olha, aí a gente se depara com a realidade, aquele lugar onde as pessoas têm dinheiro, aquele lugar onde só tem gente bonita, bem vestida, pessoas extremamente entristecidas, pessoas angustiadas. E a gente pensa que é distante, mas talvez não seja tão distante assim. Talvez do seu lado tem alguém passando uma dificuldade, Talvez do seu lado tenha alguém que está precisando de ser ouvido. Nós precisamos de parar e refletir nessa noite. Será que nós temos sido a igreja de Cristo? Será que nós temos sido a igreja triunfante do Senhor? Ou será que somos apenas um grupo social que faz eventos, um grupo descolado que está crescendo? Sabe, está na hora de parar para pensar nessas coisas. Você que é líder de célula, você tem cuidado dos seus liderados? Sabe, você que é um cristão, você tem falado do amor de Jesus na sua casa? Você tem se importado com seus familiares? Irmão, não adianta. Eu estou revoltado com a nossa postura. E eu me incluo nela. Sabe, essa igreja contemporânea precisa de fazer mais. Essa igreja contemporânea precisa de deixar a vaidade de lado e começar a se preocupar com o que verdadeiramente importa. Olha, se você está solteiro, meu irmão, não se preocupa. Vai chegar a sua hora, Deus vai te abençoar. Mas não venha para a igreja para conseguir alguém. Venha para a igreja para conhecer pessoas, para ser comunidade. Olha, se você é um empresário, que Deus te abençoe. Mas não venha esperando que Deus abençoe a sua empresa somente, porque Deus vai querer trabalhar em você. Olha, se você deseja ser um líder, liderar célula, cuidar de pessoas, comece hoje. Comece cumprimentando a pessoa que está do seu lado. Olha, nós falamos com as pessoas perguntando se está tudo bem, mas nós nem olhamos nos olhos. A gente nem espera para saber como que a pessoa está. Nós precisamos aprender como esse doutor da lei aprendeu. Final de tudo, a Bíblia nos fala, Jesus pergunta para ele: quem é o próximo daquele homem? Quem foi aquele que foi próximo daquele homem? E ele não responde que foi o samaritano. Ele fala que foi aquele que o ajudou. Nós vemos que até o final da conversa, aquele homem ainda está resistente. Essa noite, o que eu te peço é que você não esteja resistente à palavra de Deus. Que você possa abrir o seu coração. Nós queremos avançar, nós queremos viver coisas incríveis juntas, mas nós precisamos de parar e alinhar algumas coisas. Nós precisamos de trazer a maturidade para o nosso dia. Nós precisamos de crescer um pouco mais. Olha, não é sobre números, você tem que entender isso. Nós não estamos preocupados com os números aqui, nós estamos preocupados com as vidas aqui. Sabe, eu tenho certeza que na sua realidade você consegue ir além. Eu tenho certeza que na sua realidade você consegue tocar pessoas que eu talvez não consiga tocar. Nós precisamos de nos levantar como igreja e nos posicionar. Sabe, aquele doutor da lei, ele estava cego pela religião. Ele estava cegado pela religião que estava em volta dele. Ele não conseguia ver quem era o próximo dele. A pergunta daquele homem estava errada. A pergunta não era: quem é o meu próximo? Mas a pergunta deveria ser: de quem eu posso ser o próximo? Sabe, o que eu quero nessa hora que venha no seu coração pessoas que você pode ajudar. O que eu quero nessa hora é que venha no seu coração algo que você pode mudar, o que pode ser diferente. Nós precisamos deixar a vaidade de lado e entender que algumas coisas precisam ser estabelecidas entre nós. Se nós queremos crescer como igreja, se nós queremos crescer na vida com Deus, nós precisamos mudar algumas coisas. Ainda há tempo. Nós podemos sonhar juntos, nós podemos nos ajudar. Imagine você uma igreja unida, uma igreja onde as pessoas se conhecem, e não só isso, onde elas se ajudam, onde elas cuidam umas das outras, onde elas sabem o que está acontecendo com a pessoa que está próxima. Nós precisamos alinhar o nosso coração essa noite. Nós precisamos de rever alguns conceitos. Nós precisamos de entender quem Jesus é. Meu irmão, nós podemos fazer vários eventos na nossa igreja. A gente pode chamar todo mundo que a gente quiser aqui. Mas se a gente não estiver cuidando de pessoas, de nada tem adiantado. Se a gente não estiver se importando com as pessoas, de nada tem adiantado os nossos eventos e a nossa agenda. Essa é a noite de alinhamento. Sabe, talvez você nem é um cristão, talvez você só gosta. Nessa noite Jesus te encontrou e Ele deseja te mostrar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está no amor. Talvez as pessoas já te julgaram por quem você é, talvez as pessoas já não te aceitaram, ou talvez as pessoas te rejeitaram. Nessa noite, Jesus deseja te falar que você é importante. Nessa noite, Jesus deseja te falar que você é querido. Nessa noite, Jesus deseja te falar que a sua vida importa e que Ele tem um chamado para você. Tudo o que nós precisamos nessa noite é nos alinhar com a direção de Deus para nós. Precisamos valorizar as pessoas. Sabe, nós não somos da ONG de Jesus. A gente não é da empresa de Jesus. Nós somos uma igreja. E uma igreja deve viver em comunidade. E uma igreja deve se importar com o próximo. Uma igreja deve se expor e deve amar as pessoas. Essa noite nós devemos alinhar o nosso coração. Poderia trazer uma palavra coach para você, te motivar, você sairia daqui muito animado, muito feliz. Mas eu prefiro te trazer as Escrituras. Eu prefiro te trazer a realidade do Reino de Deus. Olha, a realidade é, nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Nós somos salvos pela graça, através da fé. E a nossa fé, quando ela é madura, ela produz obras e boas obras. Quais têm sido as obras que nós temos produzido? E por que nós estamos produzindo essas obras? Essa é a grande pergunta da noite. Olha, eu quero que você entenda, meu irmão, eu não quero ser pesado aqui, mas eu quero te chamar para a maturidade. Sabe, está no momento da gente entender algumas coisas. E nós precisamos nos posicionar. Sabe, nós precisamos de mostrar a imagem de Deus no nosso olhar, nos importando. Eu não estou falando de filantropia, não estou falando de caridade apenas. Faz parte, sim, mas não é tudo. Tem que ter fé, tem que ter amor, tem que ter unidade, tem que ter comunhão, tem que ter mais. Será que nós atingimos o nível? Ou será que existe mais para que nós possamos entrar na presença de Deus? Será que está bom do jeito que está? Ou será que nós podemos melhorar e ir além do que nós já fomos? Olha, essa conversa de Jesus com esse homem era com um homem que já tinha muito tempo de igreja. Era com um homem que já conhecia todas as leis. Era com um teólogo. Mas mesmo há muito tempo na igreja, mesmo conhecendo as Escrituras, aquele homem ainda não tinha entendido o que Jesus estava fazendo e para o que Jesus veio. Essa noite, o meu convite é para que nós possamos entender o que Deus está trazendo para nós. Essa noite, eu te convido para que você olhe para quem está do seu lado, sabe? Sai um pouco do seu Instagram e tenha um tempo com a sua família. Sabe, poste alguma coisa que eleva, poste alguma coisa sobre Jesus, para de ficar postando essa foto sem camisa. Sabe, é, a gente precisa de alinhar o nosso coração. Nós temos uma missão, e nós precisamos de cumprir essa missão. Meu irmão, eu preciso te trazer para a realidade. Quanto tempo a vida dura? 70, 80 anos, 100 anos. E o que nós estamos fazendo com esse pouco tempo que nos resta? O que nós estamos fazendo para engrandecer o nome de Deus? Olha, você não é da ONG de Jesus, como eu te falei. Você não é da empresa de Jesus. Você é um filho de Deus. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E como imagem e semelhança de Deus, você precisa refletir Jesus. Pergunte a Deus: como eu posso ser melhor, Deus? De quem eu posso ser o próximo? Deus, traga pessoas ao meu coração para que eu possa orar. Sabe, se importar com o que realmente importa. Se tem alguém doente, vamos orar pelo enfermo, para que ele seja curado. Se tem alguém que se afastou, vamos atrás da pessoa, para que ele seja encontrado. Agora, reunião, departamento, meu irmão, isso não é a nossa maior necessidade hoje. A nossa maior necessidade hoje é estabelecer o reino de Deus entre nós, mostrar Jesus uns aos outros. Eu não estou falando para você não se envolver na igreja, o que eu estou falando é: se envolva com a intenção certa, se envolva entendendo o que você está fazendo. Sabe, ninguém precisa aqui de funcionário. A igreja não tem dono, ninguém é funcionário de ninguém. Nós somos servos, e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Por isso que nós possamos entender essa verdade de Deus essa noite, que nós possamos encarar esse chamado à maturidade essa noite. Vamos voltar ao princípio, vamos voltar à essência, leitura da palavra, oração, jejum, a união entre os santos, porque só assim nós iremos poder dizer que nós estamos sendo igreja. Nessa hora eu quero convidar o louvor, ministrar uma canção. E eu te peço para que você se coloque de pé. Que nessa canção você possa se entregar um pouco mais ao Senhor. Que nessa canção você possa entender o que Deus deseja trazer a você. Que você possa adorar a Deus intensamente. Que você possa louvar ao Senhor, entendendo que Deus está fazendo algo no nosso meio essa noite, em nome de Jesus.
Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. tua igreja te ama. Os reinos se abalam, cante. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja, cante isso mais uma vez, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Olha, enquanto você ainda está de olhos fechados, quero que você entenda. Essa parábola, ela fala sobre o amor, sobre o amor ao próximo. Que de fato nós possamos entender o que Deus deseja para trazer, que Deus deseja trazer para nós hoje. Que nós possamos entender o que Ele quer de nós. Sabe, sensibilidade, calor humano, mais abraço, mais conversa, entender mais o outro, estar mais próximo, avançar o reino de Deus, mas não avançar sozinho, avançar em comunidade, avançar sendo igreja. Sabe, o evangelho é sobre isso, é sobre amar o próximo, sobre amar a Deus. E nessa noite, Deus deseja também falar conosco o quanto nós somos amados. Ele entregou o Filho dEle para morrer por nós naquela cruz. Isso quer dizer que nós temos um valor. De fato, antes não tínhamos valor, pecadores, perdidos. Mas quando Cristo foi pendurado naquela cruz, ah, meu irmão, um valor nos foi atribuído. Valor de morte, valor de sangue, valor de Cristo ressurreto agora, aqui entre nós. Deus, nós te pedimos, Pai, que possamos entender as tuas palavras, Deus. Que possamos, Deus, crescer, Pai, crescer em comunidade, crescer em união, Deus. Que possamos, Deus, importar com as coisas que são fundamentais primeiro. Que possamos, Deus, dar atenção para aquelas coisas que são mais necessárias, abrindo mão da nossa aparência, Pai, Deus nos leva nos hospitais, Deus, para anunciar o Teu amor, para fazer visitas, Deus. Deus nos leva nas ruas, Deus, para conversar com moradores de rua, Deus. Pessoas em situação de rua, para anunciar o Teu nome para eles, Deus. Deus nos leva para o Nordeste, nos leva para o Norte de Minas, para o Sul do país, para a Europa, para onde for, Deus. Mas que possamos ir com a intenção correta, que possamos vir à igreja, que possamos abrir células, que possamos multiplicar, que possamos avançar, mas querendo ver não o nosso nome lá na frente, mas o nome de Jesus sendo exaltado, sendo glorificado acima de todo nome. Que o nosso nome seja esquecido, Deus, junto com a nossa história. E que fique o Teu nome acima de todo nome, Deus. Deus, que quando nós morrermos, Pai, que os nossos nomes sejam apagados da história, mas que o Teu nome esteja no lugar mais alto, Deus. Faz de nós, Deus, placas, Deus, placas no caminho que indicam a direção para Jesus, Deus. Nós possamos conduzir pessoas ao Senhor, mas que antes, Deus, possamos caminhar em direção ao Teu coração e à Tua vontade, em nome de Jesus. Olha, ainda de olhos fechados, eu não posso deixar de fazer uma oração essa noite, sabe? Eu não acredito em acaso, e se você está aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. Ele já havia preparado essa noite. Não foi você que pegou o seu carro e veio para a igreja hoje. Foi Ele que te trouxe até aqui. Você precisava de estar aqui para ouvir essa palavra, para que Ele falasse ao teu coração que você tem valor, que você é único. E Ele deseja um pouco mais de você. Queria que toda a igreja pudesse repetir uma oração junto comigo. Nós vamos orar assim: Senhor Deus, esta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Esta noite eu vi o Seu amor, e esta noite eu me rendo ao Seu amor. Eu confesso a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu, que andei distante, nesta noite eu volto para o Senhor, para viver uma nova história, para viver um novo tempo, em o nome de Jesus, amém. Olha, quero falar com você, talvez fez essa oração pela primeira vez, repetiu essa oração pela primeira vez, se entregando completamente a Jesus. Eu quero falar também com você, que essa noite deseja caminhar mais próximo de Jesus, ser mais parecido com Jesus, voltar para os caminhos de Jesus. Eu vou contar até três. Quando eu contar, eu vou pedir para você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, ou para você que hoje decide voltar para Jesus, levantar a sua mão. Quando eu contar até três. 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Existe mais alguém aqui essa noite? Glória a Deus. Eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero muito fazer uma oração por você. Você pode estender suas mãos aqui para a vida da Natália? Quero que você ore pela vida dela. Olha, o que ela está fazendo nesse momento é se render completamente a Jesus. A Natália não está envergonhada, ela não está preocupada. Tudo que ela quer é viver com Jesus e caminhar com Ele mais de perto. Por isso, como igreja, eu quero te convidar a orar e abençoar a vida dela. Deus, nessa noite, Pai, nós abençoamos a vida da Natália, Pai. Deus, nós reconhecemos, Pai, que ela não teve temor, Pai, de levantar a sua mão e de confessar ao Senhor, Pai, como único Salvador, de voltar para caminhar mais próxima com o Senhor, Pai. O que nós te pedimos, Deus, é que essa nova caminhada seja completamente diferente, Pai. Que hoje seja um marco, Pai, para uma nova história que é escrita na vida da Natália, Pai. Que hoje seja um marco, Deus, de um novo tempo, Pai. Um tempo de intimidade com o Senhor. Um tempo de proximidade com o Senhor, Pai. Deus, nós abençoamos a vida da Natália e nós fazemos um compromisso, Pai, de estarmos juntos com ela até o final, como igreja do Senhor, que não abandona ninguém, mas que caminha junto até encontrarmos o Senhor, Deus. Nós abençoamos em o nome de Jesus. Amém, amém. Se você puder, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Você que é menina, dê um abraço aqui na Natália. Cadê as líderes de célula abraçando a Natália, gente? Cadê, cadê? A gente falou sobre isso hoje. Vamos ser mais caloroso. Ter mais amor.
Meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
Meu irmão, ainda tem mais uma oração para fazer. Nesse momento eu quero orar por você. Preste atenção aqui, não vai embora ainda não. Vai embora ainda não. Nós não acabamos. Eu quero orar por você que sentiu no seu coração que você pode fazer mais por algumas pessoas. Eu quero orar por você que entendeu que você ainda não está dando o seu máximo e que você pode ir além, amando as pessoas, acolhendo as pessoas. Se Deus falou com você hoje, eu quero te chamar aqui na frente para que a gente possa orar junto. E eu já me coloco aqui na frente, eu posso fazer muito mais. Eu posso ir muito mais além. Eu posso ouvir mais a voz de Deus. Eu posso abraçar mais as pessoas. Se você sentiu que você pode, que você quer amar mais as pessoas, cuidar mais das pessoas, se envolver mais na vida da igreja, mas com a consciência do que você está fazendo, vem aqui na frente, não fica no seu lugar. Amém, vamos orar aqui. Senhor Deus, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui os teus filhos, Pai. Deus, nós não temos vergonha de falar que nós podemos fazer mais, de falar que nós podemos ir além, Pai. Deus, tudo que nós queremos é engrandecer o nome do seu filho. Tudo que nós queremos, Pai, é sentir mais amor pelas almas, sentir mais amor pelas vidas, abraçar mais as pessoas, ter a palavra certa, na hora certa, Deus. O que nós queremos é avançar no teu reino, mas com o coração sem vaidade, com o coração alinhado com o teu coração, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, vem sobre nós nessa noite, Pai. Traz um óleo novo, Deus. Traz uma unção nova, Pai. Deus, traz um novo tipo de relacionamento, Pai. Um relacionamento, Pai, que sente a dor do próximo, Deus. Um relacionamento que chora com a lágrima do próximo. Um relacionamento, Deus, que se alegra com o próximo, Deus. Nós queremos ser a igreja verdadeira, Pai. Nós queremos o cristianismo puro, o cristianismo simples, Deus. E nós te agradecemos, Pai, porque essa noite o Senhor falou ao nosso coração. E ao Senhor nós aplaudimos e louvamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus.